Quinta-feira, 5 de junho de 2025. Eu sou Alexander Orr. Até a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações que mexeram com os preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje. Oferta de animais para abate reduz e a arroba do boi gordo volta a subir em várias praças pecuárias do Brasil. Açúcar em Nova York fecha em queda e atinge menor patamar dos últimos 4 anos. Café Arábica em Nova York sobe mais de 1.300 pontos e puxa robusta em Londres. Melhora da demanda pelo milho americano ajuda a puxar as cotações no mercado internacional. Conversa entre os presidentes da China e dos Estados Unidos anima mercado da soja em Chicago. E a arroba do boi gordo tem nova rodada de alta em São Paulo. De acordo com a Scott Consultoria, a oferta de animais diminuiu e para conseguir comprar boiados, os compradores tiveram que aumentar as cotações. O boi comum e o boi chino subiram R$ 3,00 por arroba. Boi comum foi negociado a R$ 310,00, boi chino a R$ 313,00. Para as fêmeas, os preços permaneceram estáveis. As escalas de abate atendem, em média, a 7 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 17 tiveram alta nos preços da arroba do boi gordo, e assim como Barretos e Araçatuba, outras praças, pelo segundo dia consecutivo, também registraram elevação nos preços. Vamos a algumas delas. Cuiabá, em Mato Grosso, R$ 310,00, alta aí de R$ 3,00 em relação ao fechamento anterior. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, R$ 306,00, nesse caso a alta foi de R$ 1,00 por arroba. E no sul de Goiás, a alta foi de R$ 5,00 e agora os negócios acontecem aí na casa dos R$ 290,00 por arroba. Os embarques de carne bovina finalizaram o mês de maio, registrando bons ritmos exportados, ficando acima do mesmo mês do ano passado. Foram 218 mil toneladas contra 212 mil de maio passado. As informações são da Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, foram divulgadas hoje. De acordo com a ABIEC, o mês de maio registrou o terceiro melhor desempenho desse ano, ficando atrás somente do mês de abril, que exportou 272 mil toneladas, e o mês de março, que teve embarque de 246 mil toneladas. Os preços médios pagos pela carne bovina ficaram próximos aí de $5.200 por tonelada, ganho de 15,5% comparado ao mesmo período de 2024. Vamos às cotações na B3, mercado futuro. A gente tem junho a R$ 317,05. Teve queda hoje na B3, 0,55% de baixa. O julho, R$ 325,90, recuando 0,63%. E o agosto caiu um pouco mais forte, 1,10% a R$ 328,00 por arroba. No pecuário mercado desta quinta-feira eu conversei com o Wagner e a Nagizawa do Rabobank sobre o que esperar da oferta de animais daqui para frente, já que a própria Scott confirmou aí uma redução da oferta já começando a ser percebida no mercado. O Wagner foi enfático em dizer que tanto no Brasil quanto em países como China, Estados Unidos e até Austrália devem reduzir a oferta ao longo do segundo semestre. Oportunidade para o Brasil nas exportações e oportunidade para a arroba, que ganha potencial de alta para o segundo semestre. Veja os detalhes na entrevista com Wagner e a Nagizawa.
A gente está trabalhando com um cenário aí de desaceleração, né, nos abates com o avançar dos próximos meses, tá, Alexandre? Principalmente pensando agora no segundo semestre, né, os criadores principalmente que fizeram descarte de fêmeas agora no primeiro tri, no começo do segundo trimestre, quem não fez até agora muito provavelmente vai reter essas fêmeas pensando na estação de monta ali em setembro, outubro, tá? Então a gente entende que num cenário aí segundo semestre, onde tem maior oferta de confinamento, né? A gente deve ver uma queda maior aí, uma limitação maior em termos de disponibilidade de fêmea. Claro que pensando nesse cenário aí de custos, né? Principalmente da ração aí, dando uma desacelerada boa com relação aos preços do milho, a melhor atratividade em termos de confinamento, melhor atratividade para tentar aumentar o peso médio, né, dos animais, para tentar driblar essa menor oferta em termos de cabeça, mas na nossa visão não vai ter como superar essa menor oferta de fêmea, não vai ter como compensar, tá? Então a gente ainda está trabalhando, apesar desse primeiro trimestre aí realmente positivo em termos de oferta, a gente entende que no final do ano, até o final de 2000, de 2025, a gente deve fechar esse ano com uma queda aí pelo menos de 3 a 5%, tá? No comparativo anual.
Impacto direto no preço da arroba, Wagner?
Sim, a gente entende que sim, é o mercado, que o mercado futuro já está sinalizando até para o segundo semestre, cenário de recuperação de preços, né? Não só por conta de aumento de custos, mas como eu disse, por conta de um cenário de menor oferta. Mas a gente entende que. Desculpa, Alexandre. Não só pensando nesse menor oferta, mas a gente entende que, em termos de disponibilidade no segundo semestre, pensando nesses preços atrativos, né, em termos de confinamento, a gente vai ter uma desaceleração, de oferta maior. E com relação aos preços, né, que é a grande dúvida, todo mundo quer saber se vai chegar a 330, se vai ser 350, se vai ser 370. A gente está traçando um cenário onde as exportações vão continuar trazendo oportunidades, né, principalmente pensando no mercado da China, principalmente pensando no mercado dos Estados Unidos aí, né, que realmente estão com uma demanda bem elevada, mas o grande definidor aí, em termos de aumento de patamar deve ser o mercado doméstico, né?
E agora o mercado do açúcar. Os preços do açúcar voltaram a encerrar em queda, nas bolsas internacionais, com os contratos lá na Bolsa de Nova York registrando os menores valores dos últimos 4 anos. Segundo a Reuters, o adoçante está sob pressão desde março, mas essa pressão acabou acelerando quando o relatório do USDA, que foi divulgado no último mês de maio, projetou um excedente de 11,4 milhões de toneladas na atual temporada de produção de açúcar, acelerando, portanto, essa tendência de baixa e hoje atingindo aí os menores preços em 4 anos. A Reuters também reforçou que as quedas do açúcar foram intensificadas pelas perspectivas favoráveis de safra, especialmente na Índia e na Tailândia. A gente trouxe essa informação ontem, que as boas chuvas estão trazendo perspectivas também positivas para a produção nesses países. Vamos ver então como fecharam as negociações lá em Nova York e também na Bolsa de Londres. Em Nova York, julho fechou a 16,57 centavos de dólar por libra-peso, uma perda de 18 pontos. Outubro, 16,88, caindo 15 pontos. E o março, 17,39 centavos de dólar por libra-peso, uma perda aí de 12 pontos. A cotação em Londres teve um dia negativo também. Agosto, 463,30 dólares por tonelada, uma queda de 480 pontos. O outubro, 461,70, uma queda de 430 pontos. E o dezembro, 464,10 dólares por tonelada, uma perda aí de 390 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Café sobe mais de 1.300 pontos na Bolsa de Nova York nessa quinta-feira. Robusta também encerra em alta, mas com elevações um pouco mais modestas. O mercado passa por uma correção técnica, segundo o diretor da Faros Consultoria, o Haroldo Bonfá. Os operadores reagem diante de notícias que já conhecem para promover ajustes aí de suas posições. Recentemente, os preços chegaram a testar mínimas de 2 meses lá em Nova York. Números levantados pela Faros mostram que entre a safra 24 e a safra 25 ainda pode haver um déficit de 2 milhões de sacas de arábica. Essa perspectiva de déficit do arábica acabou motivando essa alta em Nova York, no dia de hoje. Além disso, a queda do dólar também contribuiu para a alta em Nova York. Os especialistas, aliás, o especialista, o Haroldo Bonfá, também alerta aí para o contrário no mercado do Robusta. Os dados compilados pela consultoria dele mostram a possibilidade de um superávit de 5,6 milhões de sacas, no caso do Robusta, entre a safra 2024 e a safra de 2025. Vamos então aos números, a gente começa mostrando Nova York. Para julho, 3 dólares e 59 por libra-peso, uma alta, como eu disse, de mais de 1.300 pontos, 1.360. Setembro, 3 dólares e 57 por libra-peso, uma alta de 1.335 pontos. E o dezembro, 3 dólares e 52 por libra-peso, uma alta de 1.300 pontos. Vamos ver Londres. Londres também positivo, subindo 121 pontos no julho a 4.593 dólares por tonelada. Setembro, 4.445 dólares por tonelada, uma alta de 100 pontos. E o novembro, 4.392 dólares por tonelada, uma alta de 97 pontos. Vamos olhar também as praças comercializadoras no Brasil. Guaxupé está em destaque lá no sul de Minas Gerais, R$ 2.326 por saca de 60 quilos, teve alta de 2,65%. Em Franca, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.380 por saca, uma alta de 2,59%. E em Machado, lá no sul de Minas, R$ 2.380, uma alta de 2,59%. Muito bem, agora o mercado do açúcar. A quinta-feira foi mais um dia de valorização para os preços futuros do milho. A quinta-feira foi mais um dia de valorização para os preços futuros do milho na Bolsa de Chicago. De acordo com a Agriinvest, o suporte veio de vendas semanais dentro do esperado, com 942 mil toneladas da safra 24-25 negociadas. Nessa quinta-feira também foram anunciadas novas exportações dos Estados Unidos para a Coreia do Sul, em embarques que vão acontecer entre setembro e outubro. O milho demandado dos Estados Unidos acaba refletindo positivamente na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços, então, lá na Bolsa de Chicago. Para julho, 4,39 dólares por bushel, uma alta de 0,75. O setembro, 4,31 dólares, subindo 3,5 pontos. E o dezembro, 4,48 dólares por bushel, uma alta aí de 4,5 pontos. No Brasil, as cotações ficaram perto da estabilidade na B3, mas com a maior parte dos preços em alta, acompanhando aí essa movimentação de Chicago. O que limitou as cotações hoje foi o dólar, que teve um dia de desvalorização ante o real. Vamos ver como ficaram as negociações na B3. A gente teve, portanto, julho subindo 0,44% a R$ 64,36, setembro caindo 0,09% a R$ 65,39, novembro subiu 0,39% a R$ 68,95. Esse momento de pressão nos preços do milho tem influenciado na comercialização dos produtores brasileiros. A ProSoja Tocantins destacou que após oportunidades entre R$ 55 e R$ 60 para exportação, os preços no momento não chegam aos R$ 50 e devem ficar ainda menores. Veja o que disse ao Notícias Agrícolas o Thiago Faco, vice-presidente da ProSoja Tocantins.
O milho aqui, ele deu picos aí no passado, né? A gente tem um mercado interno aqui que não é muito forte, então a nossa demanda grande aqui, ela vai quase tudo para exportação. A exportação girou aí no passado, deu condições de negócio aí na casa de R$ 60, lá mais ao norte, né? Mas girou aí na casa de R$ 55, algumas oportunidades de negócio, R$ 58. E hoje nós não estamos conseguindo nem R$ 50. E a tendência, né, com a entrada dessa safrinha do Centro-Oeste, que ela está sendo uma produtividade boa, a tendência é que esses preços venham bem abaixo de R$ 50. É um preço que não remunera o produtor, né? É um preço que hoje o milho, se você tiver um faturamento bruto aí ao redor de R$ 5.000, com todos os custos que você tem de desembolso, os custos operacionais, aí a gente praticamente vai trocar figura mais uma vez, né? Não está tendo essa liquidez para a gente pagar os investimentos, por exemplo, né?
A conversa por telefone entre Donald Trump e Xi Jinping trouxe euforia para os negócios da soja nessa quinta-feira na Bolsa de Chicago. A soja fechou com altas entre 7 a quase 9 pontos. Embora os mercados ainda saibam pouco sobre o teor da conversa entre os dois presidentes, o sentimento é de um acordo entre os países e que esse acordo pode estar mais próximo e firmado. Resultaria em uma volta da demanda pela soja americana, o que seria benéfico para as cotações do produto, do grão, lá na Bolsa de Chicago. Agora, a tendência é de que os operadores permaneçam cautelosos, aguardando pelos desdobramentos deste novo capítulo das relações entre China e Estados Unidos. Paralelamente, os preços da soja também permanecem atentos aos fundamentos. o clima para a conclusão do plantio lá no meio-oeste americano. O clima, por enquanto, não traz grandes ameaças. A semeadura está em sua fase final, porém, o mercado monitora agora a área e também o potencial produtivo das lavouras, que deve entrar aí numa fase de desenvolvimento. Além disso, o mercado também se prepara para receber o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, e os dados da safra nova dos Estados Unidos também estão sendo muito aguardados pelo mercado. Vamos ver como fecharão as cotações. Lá na Bolsa de Chicago, julho fechou a 10 dólares e 51 centes por bushel, uma alta de 6 pontos mais 75. Para agosto, 10 dólares e 46 centes por bushel, uma alta de 7 pontos mais 75. E o setembro, 10 dólares e 25 centes por bushel, uma alta de 8,5 pontos. São números bem positivos aí para soja lá na Bolsa de Chicago. E deu para ver que o mercado da soja se animou com a conversa entre os presidentes da China e dos Estados Unidos. O João Vitor Bastos, analista lá da Pátria Agronegócios, explicou ao Notícias Agrícolas como os desdobramentos dessa conversa podem influenciar o mercado da soja e trouxe também alguns outros fatores que devem ajudar a direcionar os preços daqui em diante. Veja o que ele disse.
Bom, João, então a gente ainda não consegue saber se os efeitos dessa ligação, desse telefonema, pode durar alguns dias mais ou não. Podemos dizer que o mercado tem base para pelo menos terminar essa semana em campo positivo, fechar positivo a semana para soja. Como é que você imagina que os próximos dias ainda serão de repercussão desse telefonema ou acabou hoje o efeito dessa ligação?
Bom, o desenvolvimento, a partir toda essa oscilação traga pela essa valorização, esse ânimo em Chicago, ele pode ser muito contraposto a partir do ritmo de plantio. Estamos tendo um plantio americano acelerado, acima da média dos últimos 5 anos, acima do ano passado. Acaba que agora perdeu força por esse excesso de chuva. Então, Chicago voltar ao lado verde da tabela de fato vai depender desses três fatores, seja essa relação mais próxima entre o Xi Jinping e o Trump, o desenvolvimento do plantio que está em reta final americano e a demanda da soja americana. Então, esses três estando de acordo ou variando de forma até combinatória, tende a trazer Chicago para o lado mais verde da tabela.
E o dólar fechou em queda de mais de 1% nesta quinta-feira, R$ 5,59. É o menor patamar desde outubro do ano passado. O Ibovespa encerrou com recuo de 0,56% aos 136.236 pontos. A conversa entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China, Donald Trump e Xi Jinping, é um dos principais destaques da sessão de hoje. Segundo o republicano, os dois líderes resolveram as complexidades, entre aspas, do acordo comercial recentemente firmado, o que resultou em uma conclusão positiva para ambos países também, entre aspas. Os investidores também seguem na expectativa por novos acordos comerciais. Nessa quinta, Trump indicou que deve fazer um grande acordo comercial com a Alemanha, enquanto o ministro das Relações Internacionais da Itália afirmou estar confiante de que o acordo entre Estados Unidos e União Europeia também vai sair. No Brasil, a falta de ações concretas para equilibrar as contas públicas seguem preocupando o mercado financeiro. O governo federal tem enfrentado forte pressão para derrubar o aumento do IOF e anunciar medidas que substituam a perda de arrecadação, mas o pacote fiscal só deve ser apresentado ao público na próxima semana. Além disso, o mercado repercute o corte de juros na zona do euro. O Banco Central Europeu reduziu a taxa para 2% ao ano diante de uma inflação controlada, mas manteve todas as opções sobre a mesa para as suas próximas reuniões, ou seja, ainda não tem uma sinalização de continuidade, portanto, desse movimento de queda. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais um fechamento de mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta com mais informações e mais fechamentos de mercado para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Grande abraço, nos vemos amanhã.